Estamos de volta, ouvintes, e eu já cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes e também a todo o pessoal da produção do programa Faixa Livre, a Celeste, a Natália. Bom dia.
Victor, eu quero te agradecer por novamente estar aqui conosco no programa. Para começar, Victor, eu gostaria de repercutir com você mais essa queda da taxa básica de juros da economia brasileira, anunciada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central na última semana, que passou a ser de 2% ao ano. Esse novo corte renovou o menor patamar histórico da Selic e seguiu as expectativas dos analistas do mercado financeiro. Essa queda de 0,25% deve encerrar o ciclo de cortes de juros pelo Copom, iniciado em agosto do ano passado. Só que os efeitos práticos dessa medida são quase nulos, né, Vitor? Dado o cenário alarmante da economia do país.
Exatamente, Anderson. Como você bem colocou, os impactos dessa redução da taxa Selic em termos de reativar a economia são muito limitados, né? Em primeiro lugar, porque a taxa de juros que o mutuário paga, seja ele um consumidor ou seja uma empresa, é uma taxa muito superior a essa, né? A gente chama das taxas de juros das operações ativas, né? Elas são bem superiores, e dependendo da modalidade de operação, chegam a ser exorbitantes, né? E em segundo lugar, o crédito, em situações de crise econômica como essa que a gente está vivendo, quando ele trava, não é por causa da taxa, é por causa da incerteza, né? São consumidores que não têm certeza com relação à sua capacidade futura de pagamento, porque estão perdendo seus empregos, estão perdendo as suas fontes de renda, né? Quem concede o crédito, por outro lado, também olha para o mutuário com maior desconfiança, não é? E o empresário também, com tanta incerteza com relação à sua capacidade de venda no futuro, ele também deixa de tomar empréstimos para expandir capacidade de produção, né? E na verdade, a modalidade de crédito que era muito necessária agora nesse momento seria um tipo de crédito para permitir aos empresários atravessarem esse momento de duração da pandemia, com isolamento social, com perda de receita, perda de clientes, né? Seria alguma modalidade muito especial, né? E que também teria de ser oferecida a taxas de juros muito baixas, mas que também não é impactado por essa redução da Selic. O único impacto aqui que a redução da Selic poderia ocasionar, digamos assim, um impacto positivo, seria em termos de redução do custo fiscal da dívida pública, né? Mas, olha, sinceramente, nesse momento em que o gasto público precisa ser ampliado, e a dívida pública precisa ter a capacidade de acomodar esse crescimento do gasto público, não é? A economia que vai ser obtida com a redução da taxa básica de juros, ela é muito ínfima. Ainda assim, não deixa de ser também um movimento importante, né? A gente não vai aqui agora defender o aumento da taxa de juros, né? Mas, por outro lado, a gente precisa receber essa notícia, digamos assim, com uma serenidade de que essa redução não vai ter nenhuma capacidade de produzir grandes estímulos econômicos.
Outro indicador divulgado na semana passada foi o índice de preços ao consumidor amplo em julho. A inflação no último mês ficou em 0,36%. O IPCA nos últimos 12 meses passou a acumular um avanço de 2,31%, ainda abaixo do piso da meta, que é de 2,5%. Se a inflação alta é ruim, Victor, ela em índices muito baixos também é péssima para a economia do país. É um sinal de que o consumo da população anda escasso, não é isso?
Anderson, perguntas sobre inflação são sempre importantes, porque a gente consegue limpar o terreno aqui, né? De muito senso comum que existe nesse debate, né? Especialmente no Brasil. O que que está acontecendo? A gente tem, sim, uma economia em recessão, né? E, em primeiro lugar, isso rebate no mercado de trabalho, né? com desemprego alto, os trabalhadores não conseguem reivindicar aumentos salariais. Na verdade, essa é uma realidade pré-pandemia, né? Você tem, a economia brasileira já vem operando com elevadas taxas de desemprego desde 2015. A reforma trabalhista também foi um elemento importante para retirar poder de barganha dos trabalhadores, né? Então a gente não tem nenhuma pressão salarial operando na economia nesse momento para ser repassada para os preços, né? Então essa é uma questão muito importante, né? Porque sim, isso tem a ver com o desaquecimento da atividade econômica, mas a gente não está falando exatamente aqui de excesso de demanda provocando inflação ou insuficiência de demanda reduzindo os preços. O que a gente está falando é simplesmente que você tem um elemento a menos de pressão no mercado de trabalho, né? Por outro lado, né, a crise ela foi tão devastadora que ela também tirou dos empresários a capacidade, por exemplo, de repassar para os preços a desvalorização cambial, né, que possa ter afetado seus custos de produção, né, porque repassar esses custos no momento em que a economia está fazendo isolamento social, alguns municípios chegaram a fazer durante alguns dias lockdown, enfim, os empresários estão perdendo clientes, né? Então tudo isso dificulta o aumento de preços, né? Um cenário que de fato acaba sempre recomendando aos empresários, né, algum comedimento no sentido de repor as suas margens. Mas esse não é um movimento homogêneo, tá? Quem frequenta supermercado que precisa adquirir alimentos, mantimentos, né, tem percebido que alimentos e bebidas têm ficado mais caro, né? Você tem alguns segmentos que têm aumentado o preço, né? Por exemplo, agora a gente teve um novo reajuste dos combustíveis, pressionando a inflação nesse mês, ao contrário do que havia acontecido no início da pandemia, né? Você deve recordar, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também devem recordar, que no início do ano teve uma queda muito forte do preço dos combustíveis, né? Aquilo, enfim, em razão da política de preço da Petrobras, aquela redução foi parcialmente repassada, né? E aí depois que recupera, eles aumentam novamente, né? Quer dizer, então a inflação ela tem uma dinâmica que sim tem a ver, guarda em alguns elementos dela, né? Guarda elementos com atividade, mas outros não, né? A gente tem sempre que a cada mês observar quais foram os tipos de preços que puxaram a inflação para cima ou que seguraram ela lá embaixo, né? Muitas vezes são preços administrados que sobem mais, né? Muitas vezes, né, você tem ali a taxa de câmbio que às vezes sai de controle, depois ela volta de novo, né? Então, a cada mês você precisa observar sempre quais são os elementos que estão contribuindo para essa trajetória da inflação.
Como é que o governo deveria incentivar, fomentar o consumo em um período complicado como esse que atravessamos com a pandemia, Vitor?
Anderson, em diferentes espaços, inclusive aqui no Faixa Livre, vou até pedir desculpa aqui pela repetição, né? Eu tenho insistido que o governo deveria ter atuado em duas frentes. Em primeiro lugar, ele deveria ter tentado preservar a renda dos trabalhadores dos setores não essenciais, né, afetados pela interrupção das atividades durante a pandemia, né? Em vez de preservar integralmente essa renda, o governo fez opção por uma preservação muito rebaixada da renda desses trabalhadores, né, aceitando a redução que pode ter chegado a 70% do salário, né? Então, é claro que quando o trabalhador tem a sua renda diminuída, ele também vai diminuir o seu consumo e os empresários de diversos pontos da cadeia produtiva vão perceber a queda da demanda e eles vão também demitir, né? Vão também contratar menos trabalhadores, vão contratar menos insumos dos seus fornecedores. Isso tudo provoca um resultado em cadeia. Isso aconteceu, tá? Por outro lado, o governo também não foi capaz de assegurar aos empresários as condições de atravessar esse momento, né? Um exemplo é a linha de crédito criada pelo BNDES, que claramente não chegou aos empresários, especialmente os micro e pequenos empresários, né? Eles têm se ressentido, e aí vocês jornalistas têm mostrado muito para a gente, que eles têm se ressentido de não terem conseguido acessar essa linha de crédito, né? Então, além da questão, né, da demanda que eu mencionei, né, dos trabalhadores perdendo sua renda, por outro lado, os empregadores também ficaram, de alguns setores, né, especialmente os de porte menor, ficaram também ao Deus dará, né? Então a gente vai ter uma destruição, a gente já percebeu, né, uma destruição também da capacidade de oferta da economia em alguns setores, né, principalmente o setor de serviços, né, que engloba empresas de menor porte, né, que muitas vezes não dispõem de acesso ao crédito, não dispõem de assessoria técnica para poder acessar esse crédito disponibilizado, né? Então, o governo falhou falhou miseravelmente. Bom, eu não sei nem se falhou, né? Porque para dizer que falhou, você precisa ter tentado, né? Mas enfim, a gente pode considerar que as medidas tomadas pelo governo foram completamente inadequadas e acho que foram corretas, foram muito mal dimensionadas, né? Subdimensionadas.
Me parece que nós só temos notícias ruins na economia, Vitor. De acordo com dados do IBGE, a taxa de desemprego subiu para 13,3% em junho. Houve uma perda de 8,9 milhões de postos de trabalho no país em 3 meses. Isso é resultado da pandemia, evidentemente, mas principalmente de uma falta de ação efetiva do governo federal para garantir a manutenção dos postos de trabalho durante esse período de excepcionalidade.
Exato, exatamente o que nós falávamos aqui, né? O mercado de trabalho vem dando sinais de muito, de estar sendo muito afetado pela crise, né? Já estava antes da pandemia, né? Como também já falei aqui alguns minutos atrás, o desemprego no Brasil é elevado desde 2015, né? A queda que vem acontecendo desde 2017, ela é muito modesta, né? E a economia estava indo mal das pernas no início de 2020, né? Em 2009 e no início de 2020. Ao contrário do que diz o Paulo Guedes, a gente não estava decolando, né? A gente estava indo mal, né? E a pandemia veio, né, a piorar um cenário que já era ruim, né? Mas é isso, né? O mercado de trabalho, ele é um reflexo de que o governo vem tomando as medidas incorretas.
Combinado a esse número do desemprego que eu acabei de dizer, Vitor, há mais de 40 milhões de brasileiros que gostariam de estar no mercado, mas não encontram trabalho ou deixaram de procurar. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Covid, também do IBGE. O número de desocupados subiu para 12,4 milhões de brasileiros na terceira semana de julho, enquanto há outras 28 milhões de pessoas fora da força de trabalho, mas que gostariam de trabalhar. É aquela história, Vitor. Não adianta nada haver mão de obra se o mercado de trabalho não consegue absorver essas pessoas. Em junho, houve um crescimento da produção industrial no país pelo segundo mês consecutivo, acumulando uma expansão de 17,9%. Mas isso é absolutamente insuficiente para fazer frente aos 26,5% de perdas acumuladas entre março e abril. Isso sem contar que o nosso parque industrial já vem há anos em uma trajetória de queda vertiginosa.
Exatamente, Anderson. E aí eu faço dois apontamentos sobre a pergunta que você me faz, né? A primeira é que o cenário de crise decorrente da pandemia, ele é tão catastrófico, né, que leva muitos trabalhadores desempregados ao desalento, né, à desistência de procurar alguma ocupação por desesperança, né? Que é como a gente define aí a questão do desalento, que é o trabalhador que deixa de procurar porque ele cansou de procurar emprego, cansou de levar não, né? De ter o um não como resposta, E com o cenário de pandemia, ele se torna mais pessimista, né? Aquele trabalhador que já está desempregado há mais tempo, ele acaba se retirando do mercado de trabalho, ou ele vai se acomodar na informalidade, né? Vai vender quentinha, vai vender bala, refrigerante, vai virar camelô, né? Se tiver condições melhores, vai dirigir um carro por aplicativo. Senão, vai fazer entrega de alimentos, né, de refeições na sua bicicleta ou na sua motocicleta, né? É um cenário assim muito muito catastrófico para o mercado de trabalho, né? E quando você traz o cenário da indústria, né, ele nos lança mais desesperança no horizonte, né? Porque se é verdade que a indústria brasileira já vem passando, né, digamos assim, mais cronicamente por um momento de crise, né, já há muito tempo, né, alguns falam em desindustrialização em curso, né, algum tempo atrás se falava em doença holandesa, né, embora sejam conceitos associados, não são sinônimos necessariamente, mas existe aí já um diagnóstico, digamos, quase que consensual, de que existe algo de patológico na indústria brasileira, e certamente o cenário de pandemia tende a piorar tudo, né? Porque contrai a atividade econômica dos nossos parceiros comerciais, por exemplo, a indústria automobilística, que tem na América do Sul boa parte do seu mercado exportador. Né? Nossa indústria automobilística exporta para a América do Sul, e aí a pandemia também, pandemia, lockdown, enfim, tudo isso que a gente tem acompanhado, né, vai provocar também a queda das nossas exportações industriais, mas a gente também tem uma outra coisa que é o próprio mercado interno, né? Quando se desaquece de uma forma tão contundente. Né, já estava mal antes da pandemia, e quando chega a pandemia e afunda ainda mais o nosso mercado interno, né, isso joga também um elemento muito perturbador para aquela indústria voltada para o mercado interno. A gente está falando aqui, muitas vezes, inclusive, da chamada indústria tradicional. A gente está falando muitas vezes da indústria têxtil, da indústria que vende sapato, que fabrica sapato, que indústria de alimentos, né? Que também vai se defrontar com um cenário bastante adverso, decorrente dessa perda extraordinária de renda que nós estamos discutindo aqui durante esse programa, né? Então, é um cenário muito, muito adverso e muito ruim, né? E por que que a indústria é importante? Porque a indústria opera com uma produtividade, em média, né, superior à produtividade dos outros setores. Então, ela tem potencial, não quer dizer que ela necessariamente socorra, mas ela tem potencial de pagar salários mais altos para os seus trabalhadores. Então, se você desarticula a cadeia industrial, o que você está oferecendo é um cenário muito ruim de empregos de pior remuneração, né? Por isso também a importância da gente se reindustrializar, né? Enfim, é uma discussão aqui mais profunda. Quem sabe no outro momento a gente possa voltar a discutir isso, mas o cenário é desolador também nesse sentido.
Tudo isso que nós dissemos até aqui, Vitor, está refletido nesse índice que eu vou comentar agora. O Produto Interno Bruto per capita no Brasil deve encolher 11,3% em 7 anos, entre 2013 e 2020. Ou seja, os brasileiros ficaram mais pobres. De acordo com os cálculos da consultoria LCA, o PIB per capita brasileiro deve encerrar este ano em R$ 7.559. Ante os 8.519 que tínhamos lá em 2013. Isso se deve muito aos 5 anos de recessão que temos no país, mas também às escolhas equivocadas feitas pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, Vitor.
Exato. E o que é que nós temos em comum, Anderson? Desde 2015 acontecendo na economia brasileira? Desde 2015 a gente tem um ajuste fiscal rigoroso, né? Programas de austeridade fiscal em curso que vem norteando a política econômica, né, sob o pretexto de reduzir a dívida pública ou reduzir o déficit primário, vem reduzindo os investimentos públicos e vem também comprometendo a capacidade do setor público, em todas as suas esferas, e eu falo, da União, dos Estados e Municípios, em oferecer serviços públicos de qualidade para a população, que não tem outra alternativa a não ser buscá-los na iniciativa privada. Porque quando você oferece uma perspectiva rebaixada de aposentadoria, você está dizendo para os trabalhadores de renda média que eles terão que complementar a aposentadoria nos fundos de pensão privados, né? Você está dizendo para as famílias, né, que quando não encontram qualidade no atendimento de saúde pública ou de educação pública, vão ter que recorrer a planos de saúde, vão ter que recorrer a escolas particulares, né? O plano de austeridade leva a isso, né? Você corta o gasto público, você mata aí a possibilidade de você sustentar serviços públicos de qualidade, e por outro lado, você também elimina uma possibilidade de sustentar o nível de atividade, sustentar o nível de empregos da economia por meio desse componente que é muito importante, esse componente da demanda agregada, que é o gasto público, né? Que é um elemento que teria a capacidade de sustentar o nível de atividade nos momentos de desaceleração econômica, né? Em vez disso, o que a gente tem observado desde 2015 é exatamente programas de corte do gasto público e afetando em grande parte o investimento público, que é uma modalidade super importante do gasto público, porque ele tem capacidade de empregar muita gente, né? De aumentar a produtividade da economia no longo prazo, porque normalmente o investimento público ele é destinado para infraestrutura, né, ou para construção de equipamentos públicos, né, para ampliar a oferta de serviços públicos, né? Então, quando você elimina esse elemento que teria a capacidade de sustentar o nível de atividade, você vai, na verdade, fazendo a economia continuar mergulhando nessa longa estagnação, né, depois desses 2 anos de recessão, 2015 e 2016, e teremos agora uma nova recessão em 2020, né? E o governo Bolsonaro, o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, são exatamente a continuidade disso, não tem nenhuma diferença. O que tem de diferente aí são outros elementos, né? Talvez uma menor capacidade de articulação política em comparação com Michel Temer, né? Ou mesmo da Dilma no seu segundo mandato, né? Que também que foi quando começou aí esse programa de austeridade mais forte, né? Esse momento que a gente está vivendo, né? São, afinal de contas, já estamos então em um longo período, como você mencionou, 7 anos que a economia entre recessão e estagnação, né? E a agenda do Paulo Guedes é essa agenda, é a agenda de tentar respeitar o teto do gasto, né, que continua sendo um tabu nesse governo, né, de mais privatizações, né, porque é para isso que serve, aliás, né, a gente não pode, não deve se perder, é para isso que serve o programa de austeridade, é para você reduzir a atuação do setor público e abrir possibilidades de negócios para a iniciativa privada naqueles setores em que o setor público vai reduzindo a sua atuação.
Uma notícia que me chamou a atenção, Vitor, foi o lançamento dessa nova linha de crédito pela Caixa, autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, chamada de Real Caixa Fácil, que utiliza imóveis urbanos livres de ônus como garantia para a obtenção de novos créditos juntos a instituições bancárias, uma modalidade conhecida como home equity. Segundo especialistas, esse tipo de empréstimo pode levar à perda da casa própria. E parece uma temeridade esse tipo de situação, Vitor. Como é que você analisa mais essa iniciativa do governo federal?
Anderson, eu vejo com preocupação, né? Vamos esclarecer aqui para os nossos ouvintes, essa modalidade de crédito, ela permite que o mutuário acesse um crédito a taxas de juros mais baixas, né? Num montante equivalente, me parece aqui que são 60% do valor do imóvel, né, avaliado, né? E o mutuário assina um documento em que ele aceita abrir mão do dispositivo legal que até então impedia, né, que o seu único imóvel em que ele reside fosse alienado, né, para pagamento de dívida. Então, sim, você tem um elemento aí de muita preocupação, porque de fato a gente vai ter, em potencial, famílias perdendo seus imóveis para os bancos, né? Agora, por outro lado, eu também sinceramente não espero que isso vá ser algo que vá se generalizar. Mas simplesmente porque não me parece que o problema das garantias seja tão determinante para um impedimento de uma maior expansão do mercado de crédito no Brasil. Tá? Nós tivemos um crescimento bastante grande do crédito bancário entre 2004 e 2014, tá? Inclusive com índices de inadimplência muito baixos, né? E não, sinceramente não me parece que a possibilidade de se alienar no imóvel como garantia vá ter a capacidade de alavancar o mercado de crédito dessa forma, tá? Me parece que a medida ela é equivocada por esses dois motivos. Primeiro, porque a gente precisa sempre tentar preservar, né? A gente nunca deveria permitir que o único imóvel da pessoa, da família onde ela reside, seja dado como garantia para uma transação bancária, porque sob o risco de inadimplência você vai ter pessoas perdendo suas casas, né? Então isso por si só deveria sempre ser evitado, né? Mas por outro lado, também é equivocado porque parte desse diagnóstico que me parece equivocado, não me parece que seja que o problema das garantias seja tão relevante para se explicar alguma eventual dificuldade do mercado de crédito em se expandir. E vamos nos lembrar também que a conjuntura não é mesmo favorável para o crescimento do crédito, né? O crédito não vai crescer porque os bancos privados estão muito desconfiados da capacidade de pagamento dos funcionários, de modo geral, é uma desconfiança. Você tem uma incerteza prevalecendo na economia, né? Os banqueiros, né? Os bancos, os funcionários ali que fazem a análise, estão cheios de incerteza com relação à capacidade que os seus mutuários têm de gerar renda, um fluxo de renda, né? Para poder pagar as prestações e amortizar e pagar os juros dos empréstimos, né? Isso é um movimento generalizado. E por parte dos bancos públicos, por outro lado, não me parece ter nenhuma diretriz por parte do governo federal em usar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES como agentes financeiros para promover uma ação anticíclica, né? De compensação da retração do crédito privado no meio dessa crise, né? Então, me parece que é um problema muito mais aqui dessa conjuntura que é muito difícil do que é um problema de garantias, né? Ah, o banco não empresta porque não tem garantia. Não, o banco não empresta porque ele não tem nenhuma certeza de que o mutuário disponha de um fluxo de renda, né? Então, veja, em resumo aqui, né, para a questão colocada, eu acho que é grave, sim, é grave porque flexibilizou, né, esse dispositivo legal que garantia a inalienabilidade da casa própria, única casa, né, do mutuário em que ele reside, né, e parte de um pressuposto completamente equivocado de que resolvendo o problema das garantias, o crédito vai começar a explodir, né? Não vai acontecer nada disso. Agora, como toda modalidade, você tem sempre uma taxa de inadimplência, ainda que baixa. Sim, vamos ter, portanto, isso aí é uma pena, é um absurdo, é uma temeridade. Vamos ter mutuários perdendo suas casas em decorrência dessa medida. Mais uma para a gente colocar na conta do Paulo Guedes, da sua equipe e, claro, do seu patrão, Jair Messias Bolsonaro.
Agora, o Senado aprovou na semana passada juros máximos de 30% ao ano para operações do cartão de crédito na pandemia. Deixa eu tentar entender, Vitor. A Selic está em 2%, mas os juros do crédito rotativo, que chegaram em junho a inacreditáveis 242%, estão limitados agora em 30% até o final da pandemia. Fica fácil ser banqueiro nesse país, Vitor. O Brasil é o paraíso dos rentistas.
É verdade, Anderson. Fica fácil ser banqueiro nessas condições. Você tem toda a razão. Agora, o incrível é que os banqueiros não querem, né? Os banqueiros querem continuar cobrando 200 e poucos% nos juros do cartão de crédito, né? Já tem um lobby aí dos representantes do setor financeiro para que o presidente da República vete esse projeto de lei, né? É uma coisa assim muito incrível, né? A gente tem um setor que é absolutamente oligopolizado, né? Porque o setor bancário no Brasil você tem aí poucas instituições que detêm uma fatia considerável no mercado, dependendo do critério que você for utilizar, você vai constatar a concentração de 80% do mercado nas mãos de 10 instituições, né, dependendo do critério que você for utilizar, pode ser crédito total, pode ser ativos totais ou patrimônio líquido, qualquer critério, a gente vai constatar uma enorme concentração, ou seja, um enorme poder de oligopólio, e esse poder de oligopólio este que não é enfrentado pelo órgão regulador, que é o Banco Central, né? A gente tem uma situação muito curiosa, né, no Brasil. Normalmente os setores que são considerados monopólios ou oligopólios, eles têm algum tipo de regulamentação, inclusive nos preços, né? Os preços são administrados por causa disso, porque são setores de monopólios ou oligopólios, né? Em geral são monopólios naturais, mas, né, em alguns deles você tem um número maior de entrantes, como é o caso na telefonia, por exemplo, que ainda é monopólio, você tem um oligopólio. Mas que tem uma agência reguladora e tem o setor é regulado, né? Ele autoriza o reajuste, né? A agência reguladora autoriza o reajuste de preço, quer dizer, ela não tabela o preço, mas ela autoriza o reajuste. Você tem formas de você tentar regular para limitar o poder de mercado dessas empresas. O setor financeiro não tem, é o único que não dispõe disso, não dispõe desse mecanismo, né? Então os bancos praticam a taxa de juros que eles bem entendem, né? E eles são completamente avessos a qualquer tentativa de se regular, né? Ainda que seja uma regulamentação nesses termos, tais como colocados pelo Senado, né? De tentar, de fato, limitar o preço, né? Que é a taxa de juros, né? E não são em todas as operações. Você falou aí dessa especificidade do cartão de crédito, né? Que é uma vergonha, é um absurdo. Em nenhum lugar você vai ver taxa de juros do crédito rotativo no cartão de 200 e poucos% ao ano. Mas já foi pior, já foi 400, né? Então, o setor financeiro ele é absolutamente resistente a qualquer forma de regulamentação do seu poder de mercado, né? E nós temos, por outro lado, a autoridade monetária, o Banco Central, que é o órgão regulador do sistema, completamente capturado pelos interesses do mercado financeiro, dos operadores do mercado financeiro, em particular no mercado de crédito bancário, que é um setor absolutamente concentrado, né? É uma batalha, né?
Para encerrar, Vitor, uma notícia que já era de alguma forma esperada foi essa queda do PIB na zona do euro, que derreteu 12,1% no segundo trimestre, o que fez com que o bloco entrasse em recessão. De que forma esse número afeta o nosso país, Vitor?
Anderson, essa queda nos afetou de diversas formas. Acho que a principal delas, a gente sentiu isso bem aqui, na forma de queda dos preços das commodities. A gente olhou muito a questão dos combustíveis, né? Nesse caso, até o efeito, de alguma forma, foi benigno, porque se refletiu numa queda do preço dos combustíveis, que foi parcialmente repassada e a gente chegou a ter deflação no início do ano. Mas, por outro lado, ela também significa queda da demanda pelos produtos exportados por nós. Então, ela tem esse efeito. Tem um efeito de incerteza muito grande e de procura pela qualidade, pela moeda de qualidade, que foi aquele momento que nós já superamos, mas que foi bem presente no início da pandemia, que foi a gente enfrentou uma forte fuga de capitais e desvalorização do real, né, que teve tem sempre como impacto o aumento dos custos de produção das empresas, né, que muitas vezes são forçadas a reduzir suas margens ou repassar esses custos para o consumidor, dependendo do tipo de mercado e das condições. A gente também já teve a oportunidade aqui de discutir a inflação. Então, os impactos aqui foram muito sentidos dessa forma, né? Digamos assim, os canais de transmissão dessa crise para o Brasil, né, são, na verdade, os canais clássicos de transmissão, né? Eles afetam nossas exportações, eles afetam os preços dos produtos de exportação, afetam a quantidade, as quantidades, afeta os fluxos de capitais, né? Porque provoca esse movimento de fuga para a qualidade. Ele joga, né? Ele também coloca para a gente. Agora, né, a gente está em momentos diferentes da crise, né, exatamente porque a pandemia, por exemplo, no, na Europa chegou mais cedo e eles controlaram melhor do que a gente. Então, possivelmente, as perspectivas para eles são um pouco melhores, um pouco mais alvissareiras, digamos assim, do que para a gente, né? A China já trabalha com um cenário, inclusive, de fechar o ano com um crescimento do PIB acima de 1%, né? Ou seja, seria uma recuperação bem rápida. Na Europa, né, também existe alguma perspectiva de recuperação, né? E isso também nos ajuda, né? Isso nos ajuda também porque recoloca, as condições de exportação, aquilo que a gente sabe fazer, né? Exportar commodities, enfim, a gente tem esse problema na nossa estrutura produtiva, né? Pouco diversificada, muito dependente de exportação de commodities, mas enfim, um cenário de uma economia mundial que se desenha aqui para o segundo semestre um pouco menos doloroso do que foi o primeiro semestre, né? Acaba também nos afetando, né? Mas eu insisto, a gente está em momentos distintos, né? No Brasil, a gente também não descarta a possibilidade ainda de uma segunda onda, né? Porque são tempos distintos, né? Agora são os estados e municípios do Sul que estão realizando programas de isolamento social mais severos, né, à semelhança do que nós fizemos nos primeiros meses da pandemia, né? Então são tempos diferentes. Eu acho que isso é importante destacar. São tempos diferentes, né? Esses números, né, da Europa, eles se referem ao primeiro semestre, né? Se referem a um período que já passou. Essa recessão nos afetou, né? E claro, nós também tivemos a nossa própria recessão, que também significou menos importações, e aí a gente acumulou também saldos comerciais recordes, né? Mas veja, são tempos diferentes. Eu agora apostaria muito mais num cenário, né, num segundo semestre um pouco melhor para os nossos parceiros comerciais, né? Mas aqui dentro as nossas mazelas, as nossas dificuldades vão permanecer, vão perdurar, né? A gente está enfrentando muito mal a pandemia. A gente teve aqui, por um lado, uma parte da sociedade que teve perda de renda por tudo aquilo que a gente já discutiu agora, né? Enfim, as respostas do governo foram erradas. Então, uma parte perdeu renda. E a parte que teve a sua renda mais preservada, a parte da classe de rendas médias que conseguiu preservar, de alguma forma, as suas rendas, está com medo de sair para as ruas para comprar. Então, esse é o pior cenário possível, né? E cada vez mais isso vai retardando a nossa possibilidade de recuperação. A nossa recuperação, eu diria, hoje, ela depende muito mais da gente do que dos nossos parceiros comerciais. Depende muito mais da gente ter uma, do nosso governo, né, passar a dar as respostas corretas do que os nossos parceiros comerciais se recuperarem mais rápido. Porque eles vão se recuperar, né? Tem um desenho aí de que talvez, não estou dizendo que eles vão se recuperar rápido, né, ao estilo da China, né? As projeções apontam para um PIB negativo para o ano, né, para vários países europeus, mas A nossa capacidade de recuperação, eu diria, hoje ela depende muito mais da gente do que dos nossos parceiros. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a nossa recuperação vai ser mais lenta, porque nós estamos fazendo tudo errado. É muito perturbador isso que eu estou falando, né? Eu acho, eu estou encerrando aqui a minha participação hoje aqui no Faixa Livre com uma mensagem que não é de otimismo, não é uma mensagem de esperança, mas significa que a gente, enfim, a gente precisa ficar aí atento. Porque a nossa agonia vai ser um pouco mais duradoura, infelizmente, né? A gente tem um governo que está fazendo tudo errado.
Vitor Araújo, muito obrigado por mais esse bate-papo conosco aqui do Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço por mais esse convite, mais essa participação. Recebam também o meu abraço. Vocês do Faixa Livre do programa, da produção, e claro também os nossos ouvintes, as nossas ouvintes.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, Vitor Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Eu desejo um bom dia para vocês e um forte abraço. Até amanhã!